Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Ao tempo em que Nuno escapava-se da embrechada, outro mancebo pouco mais idoso que ele assomou na extremidade da ponte que então ligava ao Recife à Ilha dos Pescadores, onde era o bairro de Santo Antônio. Já não existe aquela ponte construída no tempo da dominação holandesa pelo conde Maurício de Nassau. Em 1737 reformou o governador Henrique Luiz Pereira Freire, que teve a engenhosa ideia de levantar ao longo dela dois renques de pequenas lojas para os quincalheiros, donde provinha ao real erário boas propinas. Desabando esta segunda ponte em 5 de outubro de 1815, foi substituída por outra que chegou aos nossos dias. Vinha o rapaz do Porto das Canoas onde acabava de desembarcar. Representava ele maior idade que os 26 anos que tinha, era de mediana estatura e complexão fornida.
Por cagate o vício de conforto fazeozinho as espáduas uma leve corcunda, que o privava de apresentar o rosto bem de face, o olhar do interlocutor encontrava um semblante escorregádio e resvalava por ele sem o penetrar. Caminhava com um piso miudinho, mas indeciso, imprimindo à marcha certa sinuosidade. Percebia-se, reparando-lhe nos movimentos, que antes de abrir o passo hesitava em avançar e que andando vacilava constantemente como um pêndulo entre a direita e a esquerda. Ao mesmo tempo os olhos quase redondos, fantadiços e enfrinfrestavam-se pestanas de uma a outra banda e faziam um como crivo de olhadelas rápida das issutes. Daí-lhe viera o apelido de Pisca-Pisca, porque era mais conhecido do que pelo próprio nome de Cosme Borralho. Nesse estrabismo artificial estava o cunho do rapaz. Em tudo vesgava ele na vista, no andar, na fisionomia, até na fafala. Ressentia-se a voz de singular desafinação, pelo que ora saia-lhe machucha, ora menineira. Seu trajo compunha-se de roupeta, véstia, calções e peugas, tudo preto, muito rapado e já cerzido em vários lugares. Mas a escova lhe espoara escrupulosamente o fato, e os fios mais desbotados do estofo pareciam reitos de fresco a bico de pena. O mesmo esmero se notava no velho casquete surrado e nos grossos sapatões de couro alaranjado. Indicava esse vestuário um de tantos moços que então escreviam para os tabelhões do público, judicial e notas, e aí se amestravam na rabulice. O povo chamava-os pela alcunha expressiva de funhas de cartório, que lhes assentava as mil maravilhas. Enterravam-se no sombrio aposento como em um buraco. Desde crianças, curvados sobre o telônio e afeitos à busca dos altos e papéis velhos, adiriam certa inflexão e prolongamento de pescoço acompanhado de furtivos esgares que lhes davam em verdade boas mostras do animalejo furão e bisbilhoteiro. Saiam-lhe do bolso da veste de um rolopéu cheio de garatujas e as compridas heridas de duas ou três penas de ganso, matizadas de várias cores. Semeonte Garridice, único vislumbre de vaidade onde naquela vinguria e estrambótica a inspirara o carinarinho da profissão, que de ordinário cruz melhores operários do espírito como da matéria. De quando em quando, por um gesto rápido, passava pelos beiços a unha polegar à mão direita e a esfregava com sofreguidão ao peito da roupeta. Parecia dominado da ideia de umedecer a coroa do dedo, a fim de tirar pelo atrito uma nódoa de tinta, ali permanente desde muitos anos. Não era pela gola, que atacava a gordura do casco, nem pelos cotovelos roçados no bufete de escrever, que esse a roupeta do Pisca-Pisca. Vinha-lhe a ruína do peito, onde trabalhava a unha impertinente. Homem de recursos, pusera em prática todos os meios de vencer o terrível cacuete. Chegara até a amarrar a cinta o dedo rebelde, porém com a unha lhe começava a comer, e era justamente no meio de suas cogitações, lá se o atinhou. Ao dar fé de si, o escrevente via com desespero do brejeiro tocando viola no peito da roupeta. No momento em que o avistamos sob o arco do Bom Jesus, vai ele sem dúvida muito preocupado, pois o atrito atingiu sua maior velocidade. Com efeito, assim atravessou a ponte, e já sai em Santo Antônio, quando o Nuno esbarrou-lhe a passagem. Vem de Olinda, Cosme? Agora chego. Quando estouro o negócio. De qual negócio fala você, Nuno? Retorquiu o escrevente, envesgando um olhar que fez zigue-zague à direita e veio esquerda e cair sobre o bolso da véstia, onde aparecia o rolo de papel. Vamos cá, disse o mascatinho puxando o funha pela aba roupeta. Pois não estamos bem aqui. Nada que não me faça conta me bispem os tais malandros. Empilhemo.
Ah, vou falando no ao companheiro para abaixo do primeiro olhal da ponte. que a maré deixar em seco. Então não sabe que negócio é, hein? Podia jurar que não.
Ora, quer se fazer de bom.
Pois olhe, aqui está tudo cheio da nova, desde fora de portas até arrombados, não se fala senão do levante que os de Olinda pretendem fazer. Muito há que se rosna a este respeito, mas são boatos que dão em nada. Há certa gentinha enredeira que inventa estas coisas para ter de que mexericar. Desta vez a coisa é séria, digo-lhe eu, Cosme, que também vou meter-me na dança.
Oh, se vou, hei de ensinar a uns cismartonrecos, inclusive um barbado cá do meu conhecimento.
Tomara já ver tudo no sarilho. Não acredite nessas caraminholas, Nuno. Que lucrarão os de Olinda com o levante. Então você está muito atrasado. O plano é empolgar o marmanjão do Sebastião de Castro, de como se fez há tempos com os Sumbregas, e recambiá-lo para Lisboa com uma queixa aérea.
E conseguem lá isto? Não há de sair como pensam.
Os do Recife são gente de peso, mercadores ricos, e têm por si o melhor povo da capitania.
E os nobres, então? Não foram eles que conquistaram ao Flamengo esta terra.
Assim apregou-me com o Dudu, pensando bem Nuno. Que valeria a terra se não fossem os mercadores que a têm enriquecido? Mas nenhum como o senhor Miguel Viana. O pai tem juntado boa chelpa, não há dúvida, mas tirante de disso não serve para mais nada. Eu cá é que não estou pelo ajuste. Em começando a guerra, onde ver para quanto presta este fedelho, como dizia o Mon há pouco?
Perguntou curioso Funha.
Aquele focinho de caititudo do tal de Negreiros.
Mas isto cai comigo.
Então, vistos os altos, está você aborrecido de mascatear e prefere a milícia.
Pois é minha paixão.
Não sei porque já não atirei no mangue esta burjaca.
Assim é a sorte.
O que você rejeita, outros invejam.
Eu verbi gratia, eu que há 7 anos garatujo do Matias, para ganhar uns magros toções, se pilhasse um arranjozinho de mascate, na alguma loja.
Bem podia você, Nuno, se quisesse, arranjar-me em casa de seu pai para o lugar que vai deixar.
Está dado de você toma conta da albarda, e o pai ganha na troca, porque fica com um bom latagão.
Vamos a isto, Isaiu Surrão. Para fazer ao vivo a entrega do fardo, o Nuno chimpou com ele no toutiço do Cosme, que titubeou.
Arrelá, as coisas fazem-se com jeito. Você primeiro deve falar de mim ao velho, e para inquirições ele pode tirá-las do Capitão Correia e Padre João da Costa, o da Recoleta. Ambos hão de assegurar que eu dou conta da obrigação, como se fosse devoção. Não há tarefa que me meta medo, e para remate, fui sempre pelos do Recife.
Já não escutava o Nuno que esguardava na ribeira do Recife alguma coisa. Reparando nessa distração, voltou-se o pisca-pisca e logo percebeu-lhe a causa. Havia daquela banda do bairro uns muros de quintais com serventia para a praia. O sol, trantamontando, projetava larga sombra ao longo da parede. Aí, na zona opaca, um sujeito ia e vinha em contínuo giro, a não ser que o interrompia acercando-se do muro e gesticulando, como se estivera com ele em prática animada.
— Olizado!
Murmurou o escrevente nome com um meio sorriso de mofa, pronto a se transformar de súbito em sorriso de prazer. Tudo nesse rapaz era assim dúplice. Nos olhos, como nos lábios, sua alma só apresentava-se aos outros de perfil, para que não lhe vissem a divergência das duas faces. Fazia, no entanto, Nuno agitando a mão.
É debalde, abudiu o pisca-pisca zombando.
Vamos bulir com ele, já vai sendo tar ele, e tenho de voltar ao tar Olinda antes de Trindades.
Qual, para o escurecer ainda falta muito.
Toca avançar, lança em riste.
Arranca!
Vergou-se o petulante rapaz enristando a vara como se for um virote e empurrou para diante o escrevente em rota batida. Assim atravessaram rapidamente a ponte e, contornando a praia, foram sair no lugar onde arruava o solitário passeador. Era também um rapaz e parecia não ter ainda 20 anos. E vinha ao longo do muro, repetindo em tom soturno palavras sem nexo. Acompanhava o trabalho mental uma gesticulação enérgica. Todo o corpo concorria para aquela mímica, desde a cabeça que pontuava a frase ré, até ao pé que batia a cadência. Tinha entre os dedos alguma coisa que se ligava confusamente no meio do gesto patético. Quando parava para conversar com o muro, percebia-se então perfeitamente que era um prego enferrujado. Servia-lhe de estilete para gravar na caliça da parede as rimas de uma décima em cuja composição suava o jovem Acarde. Ali na página aberta desse álbum dos meninos de escola liam-se já algumas palavras alinhadas no fim de um risco.
E quando e mimido e nascer dizes e mil e o instante e inconstante e ente de uivos e sofrer.
O sítio não era dos mais apropriados para a poesia. Além da sua já suspeita posição nos fundos dos quintais, vizinhava com a praia suja e coberta de cisco. Havia ali uma transfusão de cheiros terrestres e marinhos, capaz de asfixiar a mais robusta inspiração. Alguns velhos cascos de navios, que desmanchavam para a lenha, ali amontoavam-se na vasa, fechando o horizonte. São os poetas uma espécie de caramujos, ainda mais admiráveis que os outros, pois estes apenas levam consigo a casa, e aqueles nada menos do que o mundo em qual vivem. Não se admirem, pois, que apesar de tudo não estancasse a veia poética do nosso rimador. Ele tinha lá na sua cachola, de sobressalente, uma tatal provisão de flores, de matizes e de perfumes, que debalde assaltavam as impressões exteriores. Naqueles olhos tudo eram prados, naquele olfato tudo rescendia a jasmim. Estava o sujeito muito apurado a escrever a deixa do seu quinto verso, quando desastradamente apareceram Nuno e Cosme no cotovelo que formava a praia. A areia solta, abalando os passos, permitiu que se aproximassem, antes que os pressentisse o outro. Sempre estabanado, anunciou o caixeiro sua vinda de uma maneira estrepitosa. Arremessou com força o surrão, que foi esbarrar nas canelas do poeta. Rende-te, cavaleiro das Beldroegas. O susto que teve o camarada, surpreendido por aquela imprevista surtida, não se imagina. Todo o indivíduo foi abalado, como se dentro dele puxassem um cordel para fazer dançar cabeça, braços e pernas de arlequim. Logo, porém, que tornou-se do choque, compôs nos lábios um sorriso de bondade extrema para saudar os recém-chegados. Que maricas! Exclamou Nuno a rir-se. Quero ver como te aviarás agora com a guerra.
Que diz você, Nuno?
Pois temos guerra.
Não acredite?
Soprou o pisca. O caixeiro levantou com a ponta pé o balote, pondo a prumo para lhe servir de tamborete. Pois não sabes, vai haver um levante dos de Olinda e leva tudo à breca.
Quem lhe disse, Nuno, será sério.
Não leva 3 dias a arrebentar.
Quem disse foi o Tundacumbe?
O Manuel Gonçalves, acudiu pisca-pisca.
Você bem sabe a gana que ele tes nobres por causa da sova que lhe pregaram.
Houve um instante de silêncio. O poeta cismava. Estou bem avisado com estas brigas.
Ou seis ou Vênus, resmungava o escrevente.
Diabos me levem se entendo este machucatinho a cortar na súcia do pai. Entretanto Nuno, lobrigando no muro as palavras escritas pelo companheiro, exclamara.
Temos rima.
Frustrada a esperança de apreciar a obra do Lizardo, apanhou na areia uma casca de marisco e pôs-se a garatujar aquela página do álbum popular, onde o galopim soberano exerce a liberdade da gaiátice.